Entrevista Especial.
7:38, Newton Pereira, nosso convidado, conforme já anunciamos no bloco anterior, é o diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a CMTT, Fernando de Almeida Cunha. Newton.
Isso, ele já deu um bom dia, não é? Já vem a primeira pergunta, não é? As lombadas eletrônicas, por que é que elas foram retiradas e quando é que teremos outras, secretário?
Bom dia novamente a todos aqui da mesa, a todos os ouvintes. Pois é, a lombada eletrônica acabou o contrato em final de 2018, em outubro de 2018. Na verdade, não acabou o contrato. O contrato, a licitação ela foi encerrada na gestão passada. E desde de lá vieram os aditivos e o último se findou no final de outubro. Nós fomos até o Tribunal de Contas, que recomendou que se não fosse feito mais esse aditivo. E por bem, eu e o prefeito resolvemos dar o start. É porque nós não sabemos por que o start inicial não foi feito na gestão passada de uma nova licitação. Uhum. Então nós demos o start em outubro mesmo de 2018 da nova licitação. Saiu publicado no Diário Oficial na última sexta-feira esse pregão que será feito no dia 29 de março. Então até o dia 29 de março e todo o trâmite burocrático após isso, até que a licitação seja homologada, essas novas lombadas sejam colocadas aqui no município, aferição do Inmetro, enfim, nós infelizmente não teremos essas lombadas aqui no município. Tentamos um emergencial também, que não foi possível, mas o certo é que nós temos, ô Nilton e todos os ouvintes, os limites de velocidade estabelecidos pela lei de trânsito. Uhum. Então, independente de lombada eletrônica ou não, nós temos que respeitar as leis de trânsito. No artigo 61 ele deixa bem claro os limites que nós temos que ficar atentos aqui dentro do município.
A reposição vai ser nos mesmos locais onde havia outras ou tem um estudo de uma engenharia para redefinir?
Nós temos todo um estudo de técnica e de velocidade que foi feito ao longo dos últimos tempos e nós tínhamos aqui no município, entre essas paradas de semafóricas, avanços semafóricos e de velocidade, nós tínhamos 211 pontos aqui no município de Anápolis. Além desses 211 que prevalecem, nós iremos ter um aumento. Então, nós chegaremos a um total de 320 pontos aqui no município de Anápolis, entre parada, avanço semafórico e de velocidade.
Há uma previsão de quando é que nós teremos? É claro que isso não depende só da prefeitura, né? Pode haver algum recurso na licitação, algum prazo dilatado, né? Mas uma ideia.
Exatamente. Por ser uma licitação muito grande, um valor muito vultuoso, acima de 70 milhões de reais, é lógico que teremos empresa aí do Brasil todo, por que não dizer também, enfim, nós queremos uma previsão.
Repete, aí otimista. Por favor, o valor do contrato?
Serão mais de 70 milhões de reais esse contrato.
Uhum.
Até porque mais de 4 anos, são mais de 300 pontos aqui no município de Anápolis. Então é um valor muito grande. Então provavelmente teremos empresas aí do Brasil todo participando desse processo licitatório. Como eu disse, está marcado para o dia 29 de março. Agora, a previsão que nós tínhamos, até porque ela demorou um pouco a ser publicada, justamente para que a gente pudesse dirimir todos os questionamentos que tinham em relação à legalidade, à publicidade, aos pontos, aos estudos técnicos que foram feitos. Então, Nilton, eu creio que depois dessa licitação teremos poucos questionamentos.
Uhum.
Até ser colocado, aferido pelo Inmetro, como será no final de março, eu creio que até no começo de junho já estaremos aí. É lógico que isso é uma previsão, né? Uhum. Nós temos todos um processo burocrático, nós temos a questão de uma empresa ou outra que pode questionar isso posteriormente,
uhum.
Mas eu espero que seja colocado o quanto antes, até porque a gente vê que as infrações de trânsito, elas ocorrem e ocorrem muito. A cada dia elas aumentam justamente por conta uhum. Dessas não lombadas eletrônicas aqui no município.
Tem ouvinte? Eu não sei se é parente do Fernando, é Paulo Cunha.
Uhum.
Vamos ouvir o Paulo Cunha com uma queixa aqui ao diretor.
Bom dia, Nilton. Bom dia a todos aí da Rádio Imprensa aí. Eu queria fazer uma pergunta aí para o diretor do CMTT. São duas perguntas. Uma pergunta é que eu sou motorista de aplicativo e aquele suporte que nós colocamos no para-brisa tem que ter uma posição certa ou, dependendo do lugar que nós pôr, gera multa? Ou de toda maneira vai gerar multa para nós se nós for parado em alguma fiscalização por causa do uso do celular. E a segunda pergunta é a questão dos carroceiros ou dos catadores de papelão, que eram aqueles carrinhos. Não tinha que dar uma instrução para eles, porque eles estão andando na contramão na cidade, ou parando em local proibido. Um dia desse, na 1º de maio ali, perto do restaurante popular, um carroceiro foi e parou do lado direito, sendo que o local de estacionamento era do lado esquerdo, mas tinha uma sombra do lado direito, ele amarrou a carroça lá e saiu. Não sei se ele foi no restaurante, mas complicou totalmente o trânsito, né? Com a carroça estacionada do lado errado, né, da via, né? Aí eu queria fazer essa pergunta aí para o diretor aí do CMTT.
O 744 é o Paulo Cunha que pergunta, repito, ele é motorista de aplicativo.
Bom dia, Paulo. Na verdade, a lei de trânsito ela é bem explícita em relação ao manuseio do celular. O celular ele não pode ser manuseado e nem o manuseio do celular, a infração é mais grave, por exemplo, que você falar ao celular. Uhum. Então nós temos que ficar atento a isso. Vale ressaltar que o transporte por aplicativo, transporte individual por aplicativo, não está regulamentado no município de Anápolis. A lei federal ela foi regulamentada em 2018, mas em vários municípios ainda não existe a regulamentação e alguns municípios que fizeram a regulamentação, ele ainda não está na sua totalidade tendo a validade, até porque ainda há desconformidade com a lei. No município de Anápolis, na última semana, eu tive a reunião com o prefeito Roberto Naves, que determinou que a gente faça o quanto antes uma comissão para que a gente consiga estabelecer a melhor forma do transporte ser regulamentado aqui no município de Anápolis. Então é bom a quem hoje usa de alguma forma o celular para que ele fique atento às normas de trânsito em relação ao manuseio e à fala do celular, que é proibido pela Corte Brasileira de Trânsito. Em relação ao carroceiro, a quem usa
catadores
aqui no município, é bom ficar atento também e ter o respeito no trânsito. Nós pregamos muita fluidez do trânsito, o respeito às normas de trânsito. Então, é necessário que haja esse respeito.
Tem mais ouvinte aí? Outro ouvinte?
Não, daqui a pouco está chegando. Estamos só preparando aqui para colocar mais um ouvinte no ar, respondendo a essa questão. Já está ok? Tá. O Eberson José da Silva é quem faz a pergunta agora.
Oi, Milton. Oi, Richelso. Bom dia a todos vocês aí da Rádio Imprensa. Deixa eu fazer para vocês uma reclamação. Aqui na PR-153, que eles falam que é a GO-060, que liga entre o trevo do Daia e o trevo de Brasília, entre os dois viadutos, a gente tem um problema aqui. Eu sou administrador de uma dessas empresas que tá aqui nesse trevo aqui, nesse trecho. E a gente tem um problema do ponto de ônibus. Antigamente tinha um ponto de ônibus aqui pela antiga empresa, estava em Anápolis, que era a TCA. E hoje em dia não tem mais. Tem o ponto, mas eles não param. Eu liguei lá onde eles falam que é para ligar, né, deram o número. Falei com a secretária, não sei das quantas lá, ela disse que ia resolver meu problema. O meu problema já tem exatos 90 dias, e é tão simples, é só pôr um ponto de ônibus e mais nada, não tem...
Tá aí a bronca do ouvinte, né, do isso. Eberson, reclamando dessa questão. Você conseguiu entender bem, Nilton? Eu confesso que fiquei meio confuso aqui. Ele tá reclamando de um ponto que existia e não existe mais, é isso?
Exatamente isso, né? Exatamente isso.
Essa questão de ponto de estudo do transporte coletivo, ele é feito pela companhia de trânsito. Nós temos agora, depois dessa nova reforma, desse novo organograma da prefeitura, uma parte específica disso é na companhia de trânsito. Mas não é tão simples assim não, quando o ouvinte
isso
fala...
Isso serve também, diretor Fernando Cunha, para o semi-urbano, aquele, por exemplo, que sai daqui para Goiânia, para Alexandria...
A gente fica... O semi-urbano, ele é feito pela GR, né? O urbano que fica a cargo das companhias de trânsito.
Ali houve, só para dar uma melhorada aí, houve quando foi feita a concessão da rodovia para Concebra, Triunfo Concebra, houve uma discussão mesmo sobre entrada, saída ali, se era a prefeitura que cuidava, se era a empresa, se era o DENIT, porque aquela região que ele está falando ali é faixa de domínio também da rodovia federal, da Polícia Rodoviária Federal. É meio complicado ali.
Exatamente. Né? Tem que saber primeiro se o ônibus ele é municipal. Transporte público municipal. Se for transporte público municipal, lógico que a gente pode refazer um estudo técnico ali, mas as mudanças que elas ocorrem, elas não são tão simples. O transporte coletivo, ele muda conforme a população demanda, né? Vai mudando também, conforme a demanda. A gente não pode somente, de uma hora para outra, emitir uma ordem de serviço e solicitar que seja ampliada a tarifa A tarifa não, desculpa, a quantidade de ônibus ou as rotas de ônibus, até porque isso impactará na tarifa a ser discutido anualmente. Então não é algo simples. A gente leva em conta o IPK, que é o índice de passageiro por quilômetro. Se o IPK for muito baixo, o faturamento lá no próximo ano em relação à tarifa, ele será muito alto por conta de poucos passageiros em relação a essa linha de ônibus. Então, todo o estudo técnico ele é feito em relação a isso. Então, não é algo muito simples quando se muda uma rota de ônibus, quando se pede para aumentar uma rota de ônibus ou para que ele passe em outro lugar. Tem que ser feito todo um estudo técnico bastante detalhado para que a gente consiga aí atender ao máximo de pessoas sem que onere muito a passagem quando ela for rediscutida.
Tem mais um ouvinte? Questionamento aí, Chance?
Tem mais uma pergunta aqui, até de um ouvinte que participou aqui na última sexta-feira. Só o Everson mandou a rua, é rua 113, lote 14, no Vila Formosa, tá? Eu vou estar enviando para o senhor também. O Luiz Carlos Hilton Pereira participou conosco na última semana e a reclamação dele é que ali na Barão do Contengibe, ali na 15 de dezembro, na região central, tem um grande problema. Carros, às vezes, estacionam em mão dupla. Eles, além de estacionar no canteiro, eles também colocam o carro ao lado. E ele pergunta qual a sugestão ou o que a CMTT pode fazer, já que ele é empresário e prejudica as vendas do comércio dele.
Olha, nós temos as leis de trânsito estabelecidas, né? Então, nós temos que trabalhar com respeito à lei de trânsito. Onde é permitido estacionar, que se estacione. Onde não é, que haja o respeito aí, caso não seja necessário, que a fiscalização entre. Na última sexta-feira, nós fizemos uma grande operação no centro da cidade, justamente em cima disso, em veículos estacionados em local proibido, em veículos que estavam com documentação atrasada, naquela região ali da 14 de julho, do terminal. Então, assim, o trânsito ele é para todos, ele foi feito para todos e para que haja o respeito. Então, temos que estacionar em local permitido, onde não há o local se acha um estacionamento perto. Enfim, nós temos que trabalhar isso. A companhia de trânsito ela trabalha com base estabelecida na lei de trânsito e também na fluidez do trânsito. Nós temos um problema grave de fluidez no centro da cidade e por isso nossa fiscalização ela é constante ali naquela região.
Doutor Fernando, tem ouvinte aí?
Não é o ouvinte, mas apenas o lançamento de uma campanha que vai ser feita ainda hoje por parte da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte. Parar em determinadas vagas, nem um minutinho. Vai ser feito hoje, como é que vai funcionar esse programa, diretor?
Exatamente, nós temos essa lei prevista para começar agora na parte da manhã, no centro da cidade de Anápolis. Nós estaremos, a Companhia de Trânsito, através da Diretoria de Educação de Trânsito, Newton, Márcio, todos os ouvintes, estaremos colocando algumas cadeiras de rodas em vários pontos da cidade de Anápolis, com aqueles dizeres que as pessoas fazem, né, quando param em vaga de pessoas com necessidades especiais ou idoso, né, aquela pessoa que não tem o direito, ela para e fala assim, não, eu vou ali, já volto, é só um minutinho. Então nós estamos colocando essas cadeiras de rodas em vários pontos aqui da cidade, começaremos hoje aqui pelo centro, justamente com esses dizeres pregados, vou ali, já volto, é só um minutinho, justamente para se atentar a isso, ao respeito que se tem.
Já acontece vagas, hoje pela manhã.
Já acontece a partir das 8 horas da manhã na Praça Bom Jesus. Então, ao longo da semana, nós estaremos fazendo em outros pontos da cidade de Anápolis. Então, é uma campanha muito legal, uma campanha muito bacana, que prega esse respeito às leis de trânsito, que prega esse respeito a quem tem direito a essas vagas especiais aqui no município de Anápolis. Só lembrando que no ano de 2018 nós tivemos quase 1.600 infrações em relação a isso que os agentes detectaram. Isso que nós temos poucos agentes ainda, não quer dizer que é a realidade. Só em janeiro de 2019 foram quase 200 infrações em relação a isso. Então nós vimos uma boa campanha educativa para que a gente comece a fazer nessa manhã, para que as pessoas possam se inteirar, até porque pelo nosso código de trânsito é uma infração gravíssima, que gera multa e que ainda tem um carro removido. Então é bom as pessoas se atentarem a essas vagas que são reservadas a necessidades especiais e idosos.
É uma campanha impactante isso aí. Uma ideia começou isso, se não me engano, na Espanha, não é? E o respeito às vagas, principalmente dos deficientes, né? Dos cadeirantes, né? Dos condutores, né? Os chamados especiais. A Andrea quer saber dos vigilantes. Não é vigilante, é agente de trânsito, né?
Eu também tenho uma pergunta sobre isso, já pode completar?
Pode completar.
Então, o Ricardo, ele pergunta se há previsão de concurso para a gente da CMTT.
Não há ainda nenhuma previsão de concurso. Nós temos hoje 38 agentes de trânsito aqui no município de Anápolis, o que estabelece a quantidade de agentes pelo Denatran é um agente a cada 1.000 veículos, nós temos aí 267.000 veículos. Então, existe um déficit muito grande em relação a isso. Agora, não existe ainda a previsão de concurso para novos agentes aqui no município. O que a gente faz, como eu disse, é a ampliação da fiscalização da forma que nós temos. Nós temos aí, por exemplo, essa lombada eletrônica agendada por agora no final de março. E nós temos outras formas. Na última organograma da prefeitura, o observatório foi para a companhia de trânsito. Estamos fazendo essa
junção, seria uma junção.
Exatamente. É. Essa parte do observatório somente das câmeras de vídeo monitoramento. Para agilizar na questão da segurança e também na segurança do trânsito. Então, no futuro próximo, nós poderemos ter aí. É lógico que depois de um trabalho grande de educação de trânsito, de informação, de sinalização, tanto horizontal quanto vertical, nós poderemos ter também essas câmeras de vídeo monitoramento auxiliando no trabalho da fiscalização do trânsito. Mas, em relação ao agente de trânsito, ainda não há expectativa em relação a um novo
Contrato.
Chamamento.
Concurso, de novo, tem 38 hoje.
Nós temos 38 hoje.
Suficiente para cobrir bem a cidade?
Não, é insuficiente. É um quantitativo insuficiente.
Nem sempre os 38 trabalham na escala, né?
Exatamente. É, aí você pega período de férias de um ou de outro, pega sindicato, quem está sindicalizado, período de doença, escala. Num dia bom a gente consegue colocar aí 12 agentes trabalhando na cidade de Anápolis. Muito pouco, mas a gente trabalha com muita dignidade, com muita honra, trabalhando até além do que eles dão conta, mas a gente comporta isso. Até porque o agente de trânsito ele não faz somente o serviço da fiscalização do trânsito, ele faz de toda a ordenação do trânsito também, questão de desvios, interdição, questão de interdição, de pista, é semafórica que está estragada, algum semáforo estragado, enfim.
Secretário, a eterna discussão, né, que já desafiou a vários prefeitos, não só de Anápolis, mas de outras cidades também, a ocupação das calçadas com veículos. É a CMTT que cuida? É a Postura? É a PM? Quem é responsável por, né, disciplinar essa questão de botar o carro em cima da calçada, principalmente nessas revendas que temos aí nas chamadas grandes avenidas?
É a CMTT. A calçada ela é feita para o pedestre, a não ser que haja o recurso estabelecido por lei de 1,5 metro para que todos possam transitar ali com tranquilidade. Seja o deficiente, seja o pedestre, enfim, todos possam transitar com tranquilidade. Nós estamos, temos agora na diretoria de transportes aqui do município um agente de trânsito. Estamos estabelecendo algumas ações que faremos ao longo desse primeiro semestre. E uma dessas ações, sem dúvida nenhuma, é em cima desses transportes que são colocados em cima de via destinados ao pedestre.
Isso. Agora, porque é o seguinte, Márcio e Richelso. O camarada tá com o carro lá para vender na garagem dele. Tá a placa, mas o carro não tá no nome da garagem, né? Como é que faz? Multa o carro ou multa a garagem?
Isso é infração de trânsito. Isso. A multa ela é pro veículo, vai pro veículo. Então, é bom se atentar que daqui a algum tempo nós poderemos ter algumas ações quanto a isso, até porque já é uma determinação, inclusive, do Ministério Público, né?
Tá certo.
Desde 2017, 2018, o Ministério Público também já vem nos alertando quanto a isso.
Tem mais uma última participação de ouvinte aí, pra gente?
Tem, a Rosa Bruna, ela manda assim: olá, gostaria de saber como faz para reivindicar um quebra-mola no bairro. Sou a Rosa Bruno, do bairro de Lourdes, ela fala que lá precisa urgentemente.
Queria
saber. Ela vai mandar para mim o endereço, eu vou mandar para você.
Você me manda o endereço, mas para reivindicar quebra-mola, lombada, qualquer tipo de lombada ou intervenção da companhia de trânsito, é só procurar o expediente ou lá na própria companhia de trânsito, ali ao lado do cartório, na Avenida Brasil, ou nos rápidos, ou na ouvidoria mesmo da prefeitura.
Aquele guinchê instalado pela companhia de trânsito dentro do shopping, qual que é a finalidade?
Dentro do shopping também é receber isso também. E emissão de cartões, né? De vagas para vagas de deficiente, vagas de pessoas com necessidades especiais e de idosos. Temos um guichê também no terminal urbano, que é para receber também essas reivindicações da população e para fiscalizar também a questão de horário de ônibus, etc.
Sinalização de solo, não é? Está concluída na cidade? Ficou, tá bonita.
Em vários pontos nós concluímos. Vale ressaltar que havia bairros aqui no município que não existia e nunca houve uma sinalização horizontal aqui. Então nós estamos fazendo, fizemos um mutirão e estamos ainda em fase de trabalho em cima desse mutirão, para que a gente possa fazer o máximo da cidade o quanto antes. Então nós fizemos aqui no centro, fizemos de forma detalhada aqui no centro, Avenida Brasil, enquanto não termina a Avenida Brasil Norte, não há de se fazer, mas vale ressaltar que as principais avenidas nós já fizemos aqui no município, vários bairros que não havia sinalização horizontal, para depois a gente possa entrar também com a sinalização vertical.
A sinalização está boa, o problema é o motorista que não obedece.
Infelizmente nós temos um desrespeito muito grande na parte de trânsito. É lógico que nós não podemos generalizar, muito pelo contrário, porque a gente vê um trabalho muito grande, de pessoas mesmo pedindo a fiscalização em cima de um desrespeito que há constantemente em várias regiões aqui no município. Então, é em cima dessas pessoas que desrespeitam de forma reiterada o trânsito, a fiscalização ela tem que ser em cima mesmo. Enquanto isso, nós temos vários trabalhos educativos que são feitos. Prova disso é isso que nós estamos começando nessa manhã de segunda.
Bom, o senhor veio para cá na manhã de segunda-feira, pegou o trânsito tranquilo?
Tranquilo, cheguei tranquilamente.
Fluiu bem.
Fluiu bem.
Tá certo. Fernando Cunha é o diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte na cidade de Anápolis, a quem gostaríamos de agradecer pela visita, pelos esclarecimentos e pontuações feitas aqui, desejando o senhor bom dia e muito sucesso.
Olha, muito prazer estar aqui novamente, desejo um bom dia, uma boa semana a todos, Márcio, você, Newton, Richelso, é sempre um prazer estar aqui na Rádio Imprensa, estou sempre à disposição.
Richelso, bom dia, valeu.
Bom dia, Márcio Souza, Newton Pereira e obrigado, Fernando Cunha.